Vamos para a informação e o Vítor Lenas. Boa tarde, Vítor. Vamos aos títulos.
Muito boa tarde. Família da senhora que morreu no hospital de Torres Novas vai avançar com queixa contra o médico. Cidadãos que residem em diferentes pontos da cidade afirmam que houve disparos na madrugada de terça-feira. O município de Tomar aguarda envio de listagem referente ao processo de indemnização do tornado de dezembro de 2010. Fechamos com a nota do dia, hoje com Mário Duarte.
De 6 de fevereiro a 6 de março, a Lampreia é a rainha e a Cidade Templária o palco para degustar. Vários restaurantes à sua espera com sabores fortes e únicos para satisfazer o seu paladar. 17ª Mostra da Lampreia em Tomar, de 6 de fevereiro a 6 de março. Caprichos da gastronomia portuguesa. Prove também as doces lampreias de ovos. Venha a Tomar e delicie-se.
Agora vamos lá conhecer as previsões do estado do tempo para hoje. Céu pouco nublado, ainda vento fraco soprando moderado a forte no litoral e também nas terras altas e formação de geada nas regiões do interior, norte e centro. Quanto a temperaturas máximas, 9 graus para a Guarda, 16 para o Porto, Coimbra e Castelo Branco, 17 para Leiria e Évora, 18 para Lisboa e 19 para Tomar, Santarém e Faro.
As notícias na RTP, edição de Vítor Moedas.
Muito boa tarde. Há novos dados a acrescentar à trágica ocorrência que resultou na morte de uma senhora no Hospital de Torres Novas na última sexta-feira. A ERSE recolheu em exclusiva o testemunho de um familiar da vítima, testemunho esse de alguém que acompanhou toda a situação e que, à nossa redação, quis esclarecer algumas indicações que têm sido tornadas públicas desde então. O cidadão em causa, que preferiu falar sobre anonimato, deixou claro que a família irá avançar com queixa contra o médico que atendeu a senhora naquela fatídica sexta-feira, não tendo dúvidas em afirmar que houve negligência da parte do profissional. Tudo começou então na manhã do dia 29 de janeiro, conforme nos relata o familiar da vítima.
Ela foi levada para o hospital, eram entre as 9 da manhã e 9, 10 da manhã, mais ou menos, entre as 9 e as 10 da manhã. E a chegada ao hospital, informámos logo que ela estava a sentir, que ela própria estava a sentir fortes dores no peito e muita dificuldade em respirar. Onde fizeram depois ficar na sala de espera, não foi logo atendida, fizeram ficar na sala de espera até ao meio-dia. Foi só chamada ao meio-dia. Ao meio-dia ela é vista pelo médico, no qual mandou fazer umas análises e um eletrocardiograma, onde nunca foi aplicada qualquer medicação, qualquer tipo de medicação, não foi aplicado nada. Por volta das 9 da noite, o médico que assistiu, diz que não tem nada e pode ir para casa, que ele ia dar alta, onde só simplesmente receita umas vitaminas.
Depois dessas horas todas no hospital, não houve nenhuma altura em que tivesse saído do hospital?
Não, nunca saí do hospital desde as 9 da manhã, 9 e qualquer coisa da manhã, não sei precisar exatamente os minutos, foi entre as 9 e as 10 da manhã até às 9 da noite. Nunca foi administrado nenhum tipo de medicação, nada, não foi feito nada. Onde depois às 9 da sensivelmente às 9 da noite, é receitado umas vitaminas, onde ela diz para o médico para não o dar alta, porque as dores cada vez estavam mais fortes e muita dificuldade em respirar, onde o médico em resposta diz isso é natural, isso está tudo normal, isso você está bem, e passa-o à alta e manda-a embora. Ao sair da porta do hospital, que entra para dentro do carro, andou sensivelmente 50 metros para aí, mais ou menos, quando o carro arrancou, não chegou a sair ao portão do hospital, onde ela dá dois suspiros e caiu para o colo do marido e faleceu mesmo dentro da viatura, ainda dentro do centro de hospital.
Este testemunho recuou ao momento em que a morte da familiar foi confirmada pelo médico e, nesta altura, confidenciou-nos as palavras que o profissional terá proferido, deixou-os ainda mais em choque. Quanto às agressões, a vigilante, a enfermeira e ao próprio médico, o nosso entrevistado garante que as coisas não se passaram da forma como têm sido tornadas públicas.
Ficámos à espera na rua, onde o médico, depois, passado 10 minutos, um quarto de hora, mais ou menos, nos chama dentro e, com a maior falta de humanidade, foi as palavras proferidas pelo médico em questão, foi: faleceu, temos pena, acontece, aguentem-se, tal e qual.
Foram mesmo estas as palavras?
Estas as palavras proferidas, foi as palavras do médico proferidas boca para fora. Foi tal e qual estas palavras, assim como eu estou a dizer.
E depois a vossa reação?
A nossa reação foi dizer que não morreu, foi eu por falta de assistência. Dissemos: você matou, você não deu assistência nenhuma. E, no entanto, o médico recosta-se no cadeirão e põe-se a rir com uma falta de humanidade, uma descrença que nós ficámos revoltados, não houve agressões ao médico, eu posso garantir isso, não houve agressões ao médico, houve sim um empurrão, ou segurança, foi o que houve, um empurrão no segurança e num enfermeiro, eu acho, e no médico não houve agressões, no médico, e éramos três pessoas, não eram uma dezena de pessoas como se noticia e falam e só dão destaque à violência e essa coisa toda.
Saiu a público que um próprio vigilante, e focando-me então nesta questão, que foi pontapeado no chão, muitas vezes pontapeado, e teve que ser assistido. Ou seja, o senhor nega que isto tenha acontecido.
Sim, eu estava presente. Eu nego completamente, eu estava presente. A única coisa que aconteceu, como estou a dizer, o segurança, é verdade, levou um empurrão, ao qual eu caiu no chão, mas não foi pontapeado, não foi nada disso, não, isso é exagero mesmo. Portanto, como se pode constatar, não há qualquer apresentação de queixa da parte do hospital, e se eles quiserem formar uma queixa, podem formar, eu estou cá para testemunha. Como não se passou nada disso, conforme é noticiado.
Tal como referido, fez familiar da senhora que faleceu, garante que será procurada a justiça nas instâncias próprias e, nesse sentido, já está a ser procurado aconselhamento jurídico.
Sim, exatamente. Negligência, mas mesmo então uma pessoa que vai para o hospital a queixar-se de fortes dores no peito e com muita dificuldade em respirar, não é preciso ser médico para saber que está em princípio de um infarto ou de um ataque miocárdio. Não é preciso ser médico, qualquer pessoa, e mais há prospectos sempre a falar sobre isso, a avisar que os sintomas e essas coisas todas. Agora não me diga que um médico, um profissional que estuda, que tem estudos, que tem formação, não sabe ver esses sintomas. É como o resultado do eletrocardiograma. E o médico olhou para o eletrocardiograma e diz que está tudo bem. Nós temos em nossa posse o eletrocardiograma, temos a nossa posse, a hora de entrada, a hora de saída, a hora que voltou a entrar. O eletrocardiograma não é preciso ser um profissional para ver que aquilo está tudo menos bem, está tudo mal. onde o médico diz que está tudo bem e que pode ir embora para casa e que só precisava de umas vitaminas, e ao fim de nem chega a 5 minutos que sai à porta do hospital, não passou 5 minutos. A senhora estava por ser dentro da viatura.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A noite de segunda-feira, madrugada de terça-feira, terá sido palco para disparos em determinados pontos da cidade de Tomar. Alguns cidadãos contactaram a Hertz para afirmar que por volta das 2-3 da manhã ecoaram tiros na rua de Coimbra, disparos esses que também terão ocorrido no centro histórico de Tomar. Fonte oficial da Polícia de Segurança Pública disse à Hertz que, de facto, houve um ou dois contactos a denunciar situações do género, mas no local não foi possível confirmar com provas, por exemplo, invólucros, a veracidade dos testemunhos. No entanto, o caso ou casos estão em processo de averiguações. Para já, não há registro para danos físicos ou materiais, nem novos desenvolvimentos neste caso.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O reitor do Santuário de Fátima, o padre Carlos Cabecinhas, presidiu esta manhã, no Centro Pastoral Paulo VI, a apresentação do programa comemorativo do centenário das aparições de Nossa Senhora aos pastorinhos na Cova da Iria. A iniciativa teve como objetivo dar a conhecer o conjunto de iniciativas que estão programadas até 2018, algumas ainda em preparação e que ascendem a mais de centena e meia. A Hertz marcou presença nesta apresentação do programa comemorativo. Registro então para parte da intervenção do reitor do santuário, o padre Carlos Cabecinhas, referiu-se ao arranque das comemorações e ao objetivo central, que é o de envolver o maior número de pessoas na efeméride.
Os primeiros anos deste período celebrativo foram marcados por iniciativas que se inseriram no programa habitual de vida do santuário e por projetos que foram dando corpo ao espírito jubilar desta celebração. De fevereiro de 2016 até outubro de 2017, o programa torna-se mais intenso para assinalar o auge da efeméride e possibilitar a todos um maior envolvimento nesta grande celebração. Toda a programação foi feita a pensar nas pessoas, a pensar nos peregrinos habituais e nas suas necessidades e expectativas, mas também naqueles que não estão tão ligados a Fátima e que queremos atrair e acolher. Desejámos que o programa fosse suficientemente abrangente para incluir atividades que fossem ao encontro do maior número de pessoas e grupos, e quisemos que a esmagadora maioria dos eventos previstos fosse aberta ao público em geral. Procurámos iniciativas que melhorassem as condições de acolhimento dos peregrinos e que passassem a fazer parte das ofertas habituais do santuário. Apresentámos propostas efêmeras e criámos património que permanecerá como herança para as gerações futuras. Valorizámos, na elaboração deste programa, as mais diversas dimensões que, por natureza, são constitutivas de toda a celebração.
Um conjunto de iniciativas religiosas, mas também muitas exposições, concertos musicais e outras atividades vão marcar então este programa comemorativo que se estende até 2018.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Como temos vindo a referir, está a decorrer desde o início da semana mais uma iniciativa Semana Aberta, do CIR. Esta insere-se, como sempre, nas atividades do aniversário da instituição, que é assinalado no mês de fevereiro. A Hertz esteve, entretanto, à conversa com José Lagarto, um dos elementos da direção do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, sobre a iniciativa, que tem como objetivo central dar a conhecer aquilo que a instituição faz junto da comunidade. José Lagarto recorda que o CIR tem crescido muito nos últimos anos, por força do conjunto de projetos que tem desenvolvido, uns que acabam e outros que começam, numa altura em que se prepara então para assinalar o 40º aniversário, que acontece já no próximo dia 10 de fevereiro.
O CIR cresceu muito nestes últimos, talvez nesta última década, digamos assim, não só a nível da formação profissional, como a nível da reabilitação, com os projetos que nós temos mantido. Infelizmente, dois desses projetos já terminaram, que foi o CLDS+, e este ano o programa Escolhas, que não foi aprovado, mas tirando isso, mantemos todas as outras valências em funcionamento, são muitas, são 7 valências, abrangendo uma população enorme, desde o rendimento mínimo até as pessoas com deficiência, famílias do, que abrangemos também a nível do rendimento mínimo e da formação profissional, desde, neste caso, desde da Chambusca até Vila do Rei. São, de facto, uma panóplia de valências e de pessoas que nós apoiamos diariamente. Além desta Semana Aberta, que é uma das iniciativas que já está a decorrer, vai acontecer no próximo dia 10, o dia oficial das comemorações do 40º aniversário, onde vamos realizar, com o apoio do Instituto Politécnico de Tomar, a apresentação da nossa mascote, que será a mascote solidária, onde iremos fazer vários trabalhos com esta mascote, para tentar angariar também alguns fundos para a instituição. Vamos ter a feira de artesanato no dia 20 de fevereiro no pavilhão municipal, e depois também no dia 5 de março, ainda inserido nestas comemorações, vamos fazer um espetáculo de zumba, também num pavilhão, no fundo um conjunto de iniciativas para lembrar os 40 anos do CIR.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Depois do secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, ter garantido em Tomar há cerca de 15 dias que está em conclusão o processo para o pagamento das indemnizações referentes ao tornado que afetou Tomar e Ferreira do Zêzere a 7 de dezembro de 2010, o assunto voltou a ser abordado agora na reunião de Câmara realizada na segunda-feira. Em jeito de questão, o vereador dos intendentes por Tomar, o vereador Pedro Marques, questionou a Presidente da Câmara sobre o andamento do processo. Pedro Marques quis saber em concreto em que fase está o levantamento das situações.
Para o tornado existia uma verba de 200 mil euros, não quer dizer que essa verba de 200 mil euros venha toda para Tomar, porque ele atingiu vários concelhos, que tem uma listagem e que nos vai enviar a listagem para confrontar com a listagem que existe no município. Eu questionei, porque neste momento estamos sem governo civil. Não é? Eu sei que o município fez um levantamento e já pedi aos serviços para fazerem chegar aqui à presidência o levantamento que foi feito na altura. E eu questionei-lhe, então, mas que listagem é que tem? Era a que estava no governo civil, que eu não sei se bate certo o que é que nós temos. De maneira que aquilo que ficou acertado, sem falarmos em prazos, porque não falou em prazos, efetivamente, era que nos ia enviar a listagem, pronto, com as pessoas e o montante a cada pessoa. Uhum. E, portanto, estamos a aguardar, quer da parte do Secretário de Estado, que nos envie essa listagem, e eu estou a aguardar que os serviços me façam chegar aqui à Presidência aquilo que foi o levantamento na altura. Uhum. E se tiverem cópia da listagem que foi enviada, dos documentos, porque eu sei que há algumas pessoas até pediram para fazerem um dossiê, e sei que algumas pessoas até fizeram um dossiê com os extratos todos, pronto, para me fazerem chegar aqui o que temos, para depois haver aqui um confronto entre as duas coisas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública, no âmbito do seu planeamento operacional anual, irá desenvolver em todo o território nacional a Operação Polícia Sempre Presente, Carnaval em Segurança, a partir do dia de amanhã e até ao próximo dia 9 de fevereiro. Iniciativa que tem como objetivo diminuir os índices de criminalidade e sinistralidade rodoviária. A época de Carnaval caracteriza-se por intensas movimentações populacionais, grandes concentrações de pessoas em desfiles alegóricos, férias escolares e maior afluência às zonas de diversão, estabelecimentos comerciais, de restauração e de bebidas. Tais situações são ainda mais evidentes nos grandes centros urbanos e potenciam assim, de acordo com a PSP, a ocorrência de ilícitos criminais. Neste período de Carnaval verifica-se também maior movimentação rodoviária de e para os locais onde se realizam os festejos, pelo que as questões mais gravosas e que perigam os utentes das vias vão ter atenção redobrada. A PSP vai estar particularmente atenta à condução sobre o efeito do álcool, acima daquilo que é permitido por lei, ao excesso de velocidade, ao uso do telemóvel durante o exercício da condução e à não utilização dos sistemas de retenção, definidos também por lei, para crianças e adultos. PSP vai igualmente proceder à fiscalização das atividades relacionadas com a segurança privada e ainda tráfico de estupefacientes e posse ilegal e tráfico de armas. Vamos para o fecho, com a habitual nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
Sabemos que é cada vez mais complexo conjugar o xadrez mundial das raças, culturas, pátrias, economias e fronteiras. As comunidades constituídas ao longo dos milénios tiveram bases de aproximação a partir da família, da raça, da religião e da terra. Com o decorrer dos tempos e as lutas travadas a partir dos poderes constituídos, parece que as fragmentações culturais e civilizacionais foram ganhando formatos que deixam, na época em que vivemos, verdadeiras miscelâneas regidas por harmonizações indefinidas. Que quer isto dizer na prática? Quando se pensa na Europa, na presente União Europeia, tem de se pensar numa complexidade de fenómenos que contribuem para que os países que se juntaram por razões económicas, a fim de constituírem um grande mercado, mas que precisam ter algo mais que os aproxime. Temos o exemplo claro da Turquia, que não obstante todos os esforços para ser europeia, não se desprende da sua ligação à Ásia. Mesmo com o esforço de modernização e a laicização política do Estado. Poderíamos dizer o mesmo da Índia, da China ou até do Japão. Mas fiquemo-nos pela Europa. São Bento, São Cirilo e Metódio foram os pais espirituais deste continente europeu. O religioso é de tal forma constitutivo que, desaparecido da Europa, sepultaria a própria substância do continente. Esta teoria é hoje mundialmente aceita e impossível de negar, para além da fé ou da ideologia de quem a defende. Mas continuam a existir agentes de poder, lá e cá, que por razões de química mental acham que a religião ainda é um mero adereço, ou pior, um simples instrumento de poder que atrapalha a evolução da sociedade. Quando os líderes europeus têm de mandar cobrir nus das estátuas ou telas, que são parte de um património cultural e religioso, aos líderes árabes, há qualquer coisa no horizonte civilizacional europeu que não está bem. Negar raízes e tradições culturais e religiosas é abrir brechas na sociedade. Na Europa e até na nossa cidade, querer negar a pertença do cristianismo às raízes da Europa e da cidade é por aí simplesmente recusar um facto histórico. E os factos, que se saiba, são sagrados na mais elementar narrativa. Os líderes, esses sim, são passageiros. E as suas opiniões, neste caso, podem sempre variar.
A nota do dia, no fecho das notícias, hoje com Mário Duarte. É tudo. Regressamos aqui à Antena da Hertz com mais informação. Quando forem 15 horas, tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.